A gestão do Colégio Internacional de Esperança é acusada de ter ligações ao clérigo Fethullah Gülen, exilado nos Estados Unidos, acusado pelas autoridades da Turquia como estando por detrás do golpe de Estado frustrado em julho de 2016. 6 meses depois, as autoridades angolanas decidiram fechar o colégio e expulsar os professores turcos que lecionavam no referido colégio. Algumas fontes em Luanda confirmaram suspeitas segundo as quais as autoridades angolanas teriam cedido a pressões da Turquia em troca de favores que o executivo de Tayyip Erdogan teria prometido como uma espécie de acordo de camaradagem. No entanto, a embaixada da Turquia em Luanda diz apenas acompanhar o caso através dos órgãos de comunicação social, recusando emitir qualquer comentário. O Colégio Internacional Esperança é frequentado na sua maioria por alunos ligados a famílias de alta renda e da elite intelectual luandense, que não pretende abrir mão da educação dos seus filhos, tampouco ver quebrada a relação com os professores turcos. Reagindo à polémica que se instalou, o ministro do Interior explicou em entrevista aos órgãos de comunicação social que o que fez com que o governo angolano tomasse a decisão de encerrar o colégio é uma questão de bastante gravidade. Ângelo da Veiga Tavares sustentou que esta decisão não tem nada a ver com quaisquer pressões que o governo angolano vem sofrendo de qualquer país.
A questão que fez com que o governo tomasse a decisão de encerramento do colégio é uma questão de bastante gravidade. Não tem nada a ver com quaisquer pressões que o governo angolano vem sofrendo de qualquer país, mas por questões de natureza factual, em que nós não vamos pormenorizar, porquanto existem outras estruturas que estão também a dar tratamento a essa questão.
Muito embora tivesse defendido a ordem de encerramento do colégio, ainda assim Ângelo da Veiga Tavares reconheceu que a mesma decisão não foi executada da melhor forma e está ferida de muitas irregularidades.
De todo modo, é preciso, e aqui ouso falar não só em nome do Ministério do Interior, mas também em nome do Ministério da Educação, de todo modo é preciso dizer, reconhecer e ter a humildade de reconhecer, como dizia, que a forma como foi feito o processo feriu de alguma irregularidade e causou toda essa reação, e temos a humildade de publicamente pedir desculpas aos pais dos alunos e aos próprios alunos, na certeza de que tudo está a ser feito para que os alunos não sejam prejudicados. Aliás, essa orientação é uma orientação inicial. Nós estamos em crer que, do ponto de vista de timing, do ponto de vista da forma como foi conduzido o processo, houve algumas insuficiências, vamos corrigi-las, mas queremos aproveitar a oportunidade para passar uma mensagem de tranquilidade aos pais que o Ministério da Educação está a trabalhar na perspectiva de, embora com algum atraso no que se refere à ansiedade e à vontade dos pais, na perspectiva de os seus alunos, os seus educandos continuarem a estudar com alguma tranquilidade. Provavelmente percam algum tempo, provavelmente tenham necessidade de recuperar esse tempo com aulas em períodos, se calhar, de pausa, mas tudo está a ser feito no sentido de os alunos não serem prejudicados.
As informações segundo as quais as autoridades angolanas terão cedido a pressões do governo da Turquia em troca de favores levanta algumas desconfianças entre as opiniões sobre este assunto. O presidente da Liga Internacional dos Direitos Humanos e Ambiental, João Castro, considera haver algumas contradições, por isso discorda de tais informações.
Há uma contradição quando, por exemplo, notamos aqui alguém do Ministério da Educação, que é uma pessoa bem conhecida, o diretor provincial de Luanda, o Dr. André Soma, já terá passado por essa escola e terá dado garantias de que o colégio estava legal e que as confirmações de matrículas podiam ser feitas. Portanto, o Dr. André Soma não é qualquer pessoa, é uma pessoa idónea, é uma pessoa especialista em matéria de educação, ele tem o domínio, conhece as coisas. Não me parece que tenha feito essas declarações de uma forma despropositada ou propositada para prejudicar o colégio ou as crianças que nelas estudam. O que pude também aqui ver é quando se fala de as autoridades angolanas terão cedido a pessoas da Turquia. Bom, esses são outras 500, como se diz na gíria. A que tipo de pressões é que as autoridades angolanas terão cedido e a troca de quê? Porque Angola é um Estado soberano, tal como a Turquia, e não creio que o Estado angolano, responsável como é, ceda a pressões que prejudicam o seu povo e principalmente as suas crianças. Portanto, não sei se terá sido mesmo essa a versão verdadeira ou não, mas se for isso, é questionável. Questionável na medida em que o que é que essas crianças terão feito para merecerem o direito à exclusão, à educação e formação? Que mal essas crianças terão, ou que crime terão cometido por estudarem num colégio onde acharam que podiam encontrar a sua formação para amanhã servirem bem e melhor o nosso país? São questões que se colocam. Haver com empresários que funcionam nesta matéria, acho que em princípio terá ele sido, os donos do colégio terão sido autorizados pelas autoridades angolanas a exercerem essa atividade. Porque não se ergue um edifício para uma escola do dia para a noite. E isso tudo passa por um processo. O recrutamento do pessoal, do quadro, da docência, portanto, da instituição, a publicitação do gozo da própria instituição para poder fazer com que os pais apercebam-se da existência dessa instituição e possam levar lá os seus filhos para estudarem. E o facto também de que essa escola, esse colégio, não era uma coisa clandestina. Por aquilo que estou a ver, era um colégio bem público, bem conhecido.
João Castro questiona, por outro lado, as motivações que estariam por detrás desta decisão das autoridades e condena a forma como os serviços de investigação criminal têm conduzido este processo.
Uma coisa é o islamismo, uma coisa é o terrorismo. O islamismo, que eu saiba, em Angola o islamismo não é proibido, porque Angola é um Estado laico. E sendo um Estado laico, flui em Angola várias crenças e confissões religiosas. Agora, o terrorismo já tem outra explicação, porque quando se trata de terrorismo, depende do terrorismo e depende, portanto, aí já não é um problema de colégio. Será que os nossos serviços de investigação criminal terão feito alguma investigação em torno disso e provaram que, de facto, há indícios de prática de terrorismo nesse colégio? Se isso acontecer, de facto, é preocupante. E talvez o Estado angolano, no direito à defesa e à proteção dos seus cidadãos, se venha na obrigação de agir para proteger as pessoas. E a proteção das pessoas implica toda a gente envolvida, portanto, que trabalha, os funcionários, os proprietários, os docentes e os discentes. Mas, se não for esta a questão, tem que se perguntar qual foi a base que fundamentou a comprovação de que há indícios de terrorismo. Porque, se haver terrorismo, tem que haver procedimentos judiciais e legais apropriados. Agora, quando, por exemplo, falamos do que há o caso das autoridades terem cedido a pressões da Turquia, eu acho que Angola é um Estado soberano. E dentro da sua soberania, eu não vejo Angola obrigada ou forçada a fazer vontade dos outros Estados a seus belos prazeres. Angola só deve se. Porque, primeiro, não sei que tipo de pressão é que terá havido, se é que houve. E, no entanto, ao haver, tem que se ver se essa pressão Quais são os benefícios que traz a Angola? Haverá angolanos implicados em atos de terrorismo também na Turquia? Haverá angolanos ligados ao islamismo ou nas facções islâmicas que sustentam o terrorismo? Não sei. Parece-me que também não. Então, quer dizer, isso até pode ser uma opinião que alguém terá colocado ao público, dizendo que as autoridades angolanas terão cedido. E não sei se terá mesmo cedido.
Apesar de não ter sido ainda contactada pelos lesados, a Associação Angolana de Defesa do Consumidor diz estar a acompanhar com muita atenção este caso, por estar em causa direitos do consumidor que estão a ser violados. O presidente da Associação, Diógenes de Oliveira, defende a indemnização dos encarregados de educação dos alunos.
A Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, ADIC, tem estado a acompanhar esta problemática através dos órgãos de comunicação e, infelizmente, até agora, nenhum encarregado de educação ou nenhum consumidor lesado chegou até a nossa sede. Mas para dizer que isto também está dentro do âmbito e dentro do objeto da Lei de Defesa do Consumidor, ou seja, da relação de consumo, porque existe de um lado o fornecedor e do outro lado o consumidor, e existe também um fornecimento ou então uma prestação de serviço, que é a educação.
Qual é o enquadramento que a associação faz, o enquadramento jurídico, já que para além de haver crianças que ficam prejudicadas, eventualmente, isto vai depender muito da decisão também dos encarregados de educação, há professores que também perdem o seu emprego e toda uma conjuntura de consequências que esta decisão das autoridades vai provocar.
Primeiro, nós temos que olhar que isto é uma decisão do Estado angolano. Em falar sobre os empregos que, posteriormente, alguns professores possam vir perder, isto é uma relação laboral. Está fora do âmbito do direito do consumidor. Agora, falando especificamente do direito do consumidor, nós temos que ter em atenção que, dentro do direito do consumidor, existe obrigatoriedade. Existe, por força do nosso artigo 406, que é do Código Civil, existe um contrato, que é um contrato de prestação de serviços. E o próprio artigo 406 do Código Civil diz que o contrato deve ser pontualmente cumprido e só pode modificar-se ou extinguir-se por mútuo consentimento dos contraentes ou nos casos admitidos na lei. Neste caso, houve uma ruptura na relação de consumo por parte do próprio fornecedor. Nós estamos aqui a falar no âmbito da relação de consumo, não na relação laboral. Houve uma ruptura entre o fornecedor e o consumidor. Cabe agora ao fornecedor indemnizar os consumidores, nesse caso, os encarregados da educação, porque existia aqui um contrato de prestação de serviço salvaguardado na Lei de Defesa do Consumidor, salvaguardado no Código Civil e salvaguardado em outras leis avulsas.
De acordo com informações recentes, a gestão do Colégio Internacional Esperança já tem novos proprietários e não se conhecem os rostos dos novos donos, bem como dos critérios de negociação para este suposto acordo. Diógenes de Oliveira diz que a legislação angolana é clara diante desta alteração e os novos proprietários devem obediência à lei.
Mas é claro que o país tem norma, tem leis e, sendo um proprietário, um antigo proprietário ou um possível proprietário, o que está em causa é cumprir as leis vigentes no nosso país. Basta o mesmo fornecedor cumprir com a Lei 15/03 de 22 de julho, que é a Lei de Defesa do Consumidor, basta cumprir com o que tiver acordado nos contratos, acreditamos nós que não haverá problema nenhum dentro desta relação. E se houver, existem mecanismos próprios dentro do país para dirimir situações que possivelmente venham a acontecer. Agora, é preciso, sim senhora, que os consumidores lesados ou que sintam-se lesados, que dirijam-se à Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, a DIC, e dirijam-se ao Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, o INADEC, ao Ministério Público, para, de facto, denunciar, reclamar ou queixar um direito violado. Atenção, e eu repito, aqui está uma relação de consumo. Existe uma relação de consumo entre um fornecedor e um consumidor. E isto é baseado na Lei de Defesa do Consumidor. Existiu um contrato de prestação de serviço. O contrato, possivelmente, nós ainda não tivemos acesso a este contrato, ainda não analisamos o processo ao fundo. Repito que temos ouvido constantemente nos órgãos de comunicação social o que é que se está a passar. E também, como acabei de falar ou mencionar anteriormente, nenhum consumidor ainda chegou até nós a reclamar. Então ainda não tivemos contacto com o contrato, com o processo, mas acreditamos, existindo um contrato, deve ser respeitado. E tem uma máxima latina que diz pacta sunt servanda, os pactos devem ser respeitados. Nisso, com base na lei existente no nosso país, que o artigo 406 seguintes do Código Civil e a Lei de Defesa do Consumidor, acreditamos, se houver alguma implicância menos abonatória para o consumidor deve e tem direito de reclamar.
O doutor diz que, pronto, a associação não foi consultada, mas eventualmente podem estar interessados em acompanhar o desenrolar deste processo. E muito recentemente o próprio Ministro do Interior também admitiu ter havido erros na forma como foi conduzido todo este processo. Acha que este pedido de desculpas do Ministro do Interior é suficiente para acalmar os ânimos dos lesados?
Nós temos que perceber que o Estado é uma pessoa de boa fé. E sendo de boa fé, acreditamos nós que se a Sua Excelência, o Sr. Ministro do Interior, assim exclamou, é porque de facto achou e pensa que houve alguns problemas no decorrer deste processo. Se assim foi, eu não ouvi, não posso de facto sustentar isso. O que podemos sustentar como uma associação de defesa do consumidor é que, se tiver em causa os direitos do consumidor e se os direitos do consumidor tiverem sido violado, o consumidor, neste caso, deve, sim senhora, reclamar, denunciar para ver os seus direitos salvaguardados.
Doutor, aqui coloca-se o facto de este processo ser desencadeado numa altura em que já estava a decorrer o ano letivo. Isto também cria traumas nos próprios alunos. Há formas de como acautelar estas situações na perspectiva daquilo que é a relação entre o consumidor e também o proprietário da instituição?
Nós não falamos em defesa do proprietário da instituição, falamos em defesa do consumidor. Exatamente. Mas também tomamos conhecimento que já existe outra administração. Existindo outra administração, com certeza vai pautar pelas normas existentes no país, respeitando os direitos do consumidor, respeitando as outras boas convivências que assim a sociedade impõe, e acreditamos nós que, se até agora nenhum consumidor chegou até nós, é porque, de facto, tudo está a ser conduzido da melhor forma possível. Isto é simples, é preciso nós olharmos que um direito não se implora, exige-se. Um direito é de direito. Está salvaguardado constitucionalmente o direito do consumidor, no seu artigo 78. Está salvaguardado o direito do consumidor na Lei de Defesa do Consumidor, que é a Lei 15/03 de 22 de julho, e outras leis avulsas do nosso país. O recado que a Associação Angolana dos Direitos do Consumidor deixa para todos os consumidores é que, diante de uma situação que é lesado os seus direitos como consumidor, como cidadão consumidor, deve dirigir-se às nossas instituições, não só às nossas instituições, mas também ao Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, o INADEC, ao Ministério Público, para ver o seu direito salvaguardado.
Diógenes de Oliveira, João Castro e Ângelo da Veiga Tavares foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arão Dipa.